Nasci em Ubatuba. Na época, minha família morava em uma casa sem água e sem luz. Minha mãe vendia, para poder nos sustentar, banana, mandioca, milho e outras coisas. Quando eu tinha uns 8 anos, eles decidiram se separar. Bom, na realidade, quem decidiu foi a minha mãe. Ela passou muitas coisas do lado de papai. Ele bebia muito e ficava com muita raiva e às vezes violento. E ela então não aguentou e decidiu sair de casa. Eu não posso aguentar isso. Você bebe, você não faz nada aqui em casa, os seus filhos ficam vendo você chegar desse jeito e eu não aguento mais. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou embora daqui, vou levar as crianças e olha, você querendo ou não, está tudo acabado. Ela saiu escondida. Me lembro como se fosse hoje, minha tia foi nos buscar. Minha mãe então nos arrumou e só com a roupa do corpo fomos embora. Quando passamos por uma casa, de dentro do ônibus, vi o meu pai trabalhando. Ele era construtor. Confesso que fiquei triste, mas sabia que minha mãe estava fazendo a coisa certa. Então, passamos na escola para pegar meus irmãos, que estavam estudando. Filho, a mãe veio buscar vocês por causa que nós estamos indo embora. E agora dessa vez é definitivo. Olha, o seu pai, você já sabe, quando ele bebe, ele fica nervoso, ele fica daquele jeito. E não quero ver vocês mais assim, crescendo no meio dessa discórdia, no meio dessa bagunça, no meio dessa coisa que não é uma família pra mim. Por isso decidi e vamos todos agora pra casa de minha mãe, a avó de vocês, em Caraguatatuba. É pra lá que nós vamos e vamos, arrumem logo as coisas, já falei com a diretora e vou levar todos embora. Vamos embora. Quando chegamos em Caraguá, ficamos na casa da minha avó. Eu e minhas irmãs usávamos as roupas das nossas tias e meus irmãos dos tios. Minha mãe arrumou trabalho e eu não sei o porquê. Mas nós mudamos logo para uma casa que ficava nos fundos da casa de minha avó. Na realidade, foi ela é quem foi a fiadora. Meu pai, quando nós mudamos para esta casa, então ele, como de surpresa, ele veio fazer uma visita a nós aqui em Caraguatatuba. E então ele, sempre conversando com algumas pessoas, ele chegou até minha mãe e chegou a implorar: Selma, se eu falar para você que eu não vou mais beber, olha, na realidade eu não estou mais bebendo. Olha, a minha vida na realidade ela se tornou um caos, eu não sou mais ninguém se você de repente não voltar pra mim. Eu queria que você, os meus filhos voltassem, vamos voltar pra lá, vamos voltar pra nossa casa, vamos voltar pra Ubatuba, nós temos casa lá, tem tudo. Não, eu não quero mais. Não quero mais. Você sabe o quanto eu sofri, olha pra você, vê as minhas mãos como estão calejadas de vender banana, de vender as coisas na rua, de ser ambulante. Eu não quero isso pra minha vida inteira. Já chega eu, agora vou querer isso pros meus filhos? De jeito nenhum. Eu não quero que meus filhos se tornem um bebum como o pai. Não quero que eles também tenham de você uma coisa tão ruim que é essa, que eles ficavam vendo você no bar, chegar bêbado em casa, querer fazer bagunça, brigar comigo. E não quero, não quero. Selma, dá uma chance pra mim. Eu vim em paz, me dá uma chance. Não vou dar chance nenhuma. Não tá vendo que nós estamos bem aqui? Minha mãe já nos acolheu. Eu já estou numa casa, estou trabalhando. Os seus filhos estão todos estudando. Já foram matriculados aqui. E não vou voltar com você. Não vou voltar com você. E é ponto final, não vou voltar. Minha mãe estava decidida, não queria mais voltar para papai. Decidida e não aceitou. Por mais que meu pai sempre nos visitava para poder conversar com ela, e sempre uma conversa é outra, ela não aceitava. Ela não queria, ela estava decidida. Ela não queria voltar para meu pai. Mas o que você não sabe, e que agora eu também quero contar para todos aí no rádio, é que não era só o martírio com o meu pai. Minha avó nos acolheu com bastante carinho aqui na cidade. Nos deu a primeira vez a sua casa. Depois, através do seu nome, nós conseguimos alugar uma outra casa, que era nos fundos da casa dela. Mas você não sabe o martírio que sempre minha mãe passava. Vovó e mamãe sempre brigavam por coisas fúteis. Às vezes, a gente que ficava em casa e por ser fundos com casa de vovó, a gente ficava sempre ali na casa da vovó, na minha casa, e as minhas tias, meus tios ficavam sempre brincando, ficavam sempre fazendo, sabe, aquelas brincadeirinhas. Um dia eu fiquei tão triste, mas tão triste, que minha avó chegava a jogar milho e fazia que para que a gente, então, chamando como se a gente fosse galinha, chamando como se a gente fosse uma coisa. Um dia eu estava com tanta fome. Minha mãe já estava trabalhando há tanto tempo, mas ela sempre pagava as contas e quase não sobrava para pôr nada dentro de casa. Era realmente uma história difícil, uma situação que eu não desejo para ninguém. Então, na fruteira eram três únicas frutas. Me lembro como se fosse hoje. Uma maçã, uma laranja e ainda tinha uma outra fruta que agora eu não me recordo o nome. Mas a fruta que em questão que eu falo aqui é a maçã. Ao pegar a maçã, minha avó correu atrás de mim. Ei, menina! O que você pegou? Isso aí é do seu avô. Pode devolver aqui. Devolve aqui. Não quero que você fique mexendo nas coisas aqui da sua avó. Me devolve, mas vó, só tem essa. Eu queria comer, vó, essa maçã. Deixa eu comer. Não, me dá aqui. Essa é da do seu vô. Que é isso? Vai lá falar pra tua mãe comprar pra vocês. Vocês acham que eu agora vou ficar sustentando todos vocês? Vocês não saem aqui da minha casa? Comem de tudo aqui que tem aqui em casa. Agora querem comer também as coisas do seu avô? Não vai comer, não. Vai me dar essa maçã. E ela pegou com tanta brutalidade a maçã da minha mão. E eu, como era uma criança, fui embora para minha casa, que era de fundos para casa de vovó, chorando. E com uma vontade de comer aquela maçã. Minha mãe, em casa, vendo nós chorando, dizia: filha, não liga. Não liga para nada que sua avó faça. Não ligue, não ligue, não fique triste, não leve nada em consideração o que sua avó faz. Ela faz isso, mas no fundo, no fundo, ela gosta de vocês. Minha mãe, na realidade, ela queria amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, que era realmente demais, demais, demais. Até que mudamos para outro bairro. Lá foi muito diferente. Era tipo um cortiço, sabe? Tinha um tio também meu que morava lá. E ele sempre nos ajudando, nunca nos causou nenhum problema. Quando nós deixamos a casa dos fundos com a minha avó, nós não tínhamos um botijão. O botijão era emprestado da minha avó. Então, o que eu fiz? Eu disse, a minha mãe disse: olha, empresta para mim o botijão e depois, assim que eu comprar o outro, eu trago para a senhora. Meu avô tinha emprestado um botijão de gás para minha mãe. Então, quando nós mudamos, minha avó fez uma das minhas tias ir buscar o botijão. E minha mãe não discutiu. Entregou numa boa. E graças a Deus, logo depois comprou um outro botijão. A vida parecia que estava tomando uma proporção totalmente diferente. O sofrimento parecia que tinha acabado. Mas para nós parecia que tudo era realmente especial. Certo tempo, depois de tudo isso que nós passamos, a dona das casinhas do cortiço, ela pediu que todos os inquilinos saíssem. Todos saíram. Ficou somente minha mãe. A casa estava sem água, sem luz, e minha mãe arrumou outra casa. Os moradores desta casa queriam sair porque achava que a casa era assombrada. Era a história que se contava, aonde minha mãe então conseguiu, através desta história, que eu acredito que é coisa de Deus, conseguir esta casa pra gente. Foi assim que minha mãe, ela fez um negócio que eu chamo da China. Ela comprou a casa dando uma bicicleta em troca e mais algum dinheiro que ela tinha. foi uma coisa estrondosa que até hoje eu jamais me esqueci. Bom, nesta casa tinha água, mas não tinha luz. Então, nós passávamos o dia em uma e a noite em outra. Porque uma tinha água, a outra não tinha água, mas tinha luz. Então era assim que a gente revezava, entre uma casa e outra. Hoje, quando vejo os meus filhos, eu me emociono em ter uma mesa farta. Aqui vou contar para vocês mais uma passagem que eu me lembro na minha infância. E aquele que diz que na infância a gente não guarda, é mentira. Porque tudo o que eu vejo hoje, eu me lembro em alguns momentos da minha infância. Me lembro quando eu estava nesta casa, a qual a gente dormia em uma e passava o dia em outra. A casa que minha mãe conseguiu, que era mal assombrada, a gente passava o dia lá, porque lá tinha água, mas não tinha energia elétrica. E na outra, a gente dormia porque tinha energia elétrica, mas não tinha água. E um belo dia, estávamos assim com aquela fome, sabe? Tínhamos brincado o dia inteiro, mas assim, não tinha jeito de comer mais nada, porque era só água que a gente colocava no estômago, e aquilo a gente bebia água e corria pra rua pra brincar. E via as pessoas comer as coisas, mas a gente não podia comer, não tinha dinheiro, minha mãe trabalhava e mal dava pra pagar as contas, e assim a gente ia vivendo. E o que aconteceu um dia, uma senhora, ela chegou a colocar um saco de pão, mas o pão, sabe aquela coisa assim de pão antigo, amanhecido? Mas o sol bateu nele, e com aquela presença daquele calor, o sol acabou aquecendo aquele pão. Nós brincávamos o dia inteiro, e na tarde nós chegamos até a cozinha. Ao colocar a mão naquele pão, de tão quentinho que ele estava, parecia que tinha acabado de sair do forno. Nós que estávamos com bastante fome, acabamos saboreando aquele pão amanhecido como se fosse um pão que tinha acabado de sair do forno. Foi a maior alegria, não só minha, mas das minhas irmãs e também do meu irmão. Foi uma coisa assim impressionante o quanto foi alegre pra gente. Então chegou o grande dia. O dia em que nós mudamos definitivamente para nossa casa. Minha mãe, ela demorou um pouco, mas ajuntando dinheiro, ela acabou comprando o poste que faltava para então chegar a energia nesta casa que, quando minha mãe adquiriu, todos pensavam que era assombrada. Ela tinha água, mas não tinha energia. Então minha mãe comprou o poste e colocou a luz. E ficávamos o dia e a noite neste local. Foi assim uma coisa que eu me lembro até hoje. Depois da casa pronta, o poste, a energia, eu e minha mãe saímos para trabalhar. Minha mãe trabalhava de faxina e eu a ajudava nas faxinas. Mas um dia, ao chegar no final da tarde, depois de um dia inteiro de ventania, nossa casa não aguentou. Não suportou o tamanho era a ventania. Ventos fortíssimos que acabaram destelhando a casa inteira. Meus irmãos brincavam na rua. Não sabiam direito o que estava acontecendo. Até brincavam com o que sobrou, o que estava no chão. As telhas que foram jogadas do telhado da minha casa. Eu e minha mãe trabalhávamos de faxina e quando chegamos, então vimos o que ocorreu. A casa que antes estava linda, bonita, e de repente uma ventania acabou derrubando tudo, 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 tudo. Minha mãe olhou para aquilo e, mais uma vez desiludida, ela não acreditava que teria que recomeçar novamente. Mas uma coisa que nunca faltava à minha mãe era o otimismo. Ela sempre nos disse e sempre nos falou que tudo dava certo. E ela chegou a falar nessa hora, assim que ela viu a casa: meu Deus do céu, filha, olha lá, a nossa casa está tudo no chão. Tudo o que nós temos ali dentro está tudo no chão, está tudo caído. Mãe, o vento foi forte, mãe, mas não tem problema, minha filha. Porque Deus está conosco e nós vamos levantar novamente tudo isso em poucos dias nós vamos ter a nossa casa de volta, você vai ver, você vai ver. Então a vizinha ofereceu a casa que ela cuidava Era uma casa que ela olhava, era uma casa de veraneio, e ela falou assim: olha, Selma, fica com as crianças ali um pouco, até você se ajeitar aqui, até a gente conseguir novamente. Olha, a gente daqui a pouco já levanta, já cobre tudo de novo e você vai ver. Enquanto isso, você fica nessa casa, porque é casa de temporada mesmo, não vai vir ninguém, só vem no final do ano, e como nós estamos ainda no começo, dá tempo de você ficar. Fica com as crianças até a gente conseguir arrumar sua casa. Foi um trabalho de muita luta, mais uma vez mostrando que a união faz a força. Os vizinhos e nós e mamãe, juntos, levantávamos sempre cedo e sempre nas horas de folga a gente estava levantando a nossa casa novamente. Parecia que aquele sonho que estava no chão estava se reconstruindo novamente. Aquilo que nós tínhamos sonhado, aquilo que nós queríamos para nós, estava novamente ali na nossa frente, sendo totalmente reconstruído. Mas escrevo esta carta não é só para falar sobre isso, sobre o que nós padecemos, o sofrimento que nós passamos, eu e meus irmãos, mas para contar e para dizer para minha mãe, a Dona Selma, o quanto ela é importante na minha vida, ou melhor, nas nossas vidas. Mãe, aqui sou eu, sua filha, Daniela. Sei que apesar que a vida foi para a senhora, às vezes, difícil, com coisas que aconteceram, papai daquele jeito, a senhora mudando com todas as crianças para Caraguatatuba, chegando na casa da sua mãe, que foi recebida com todo carinho, mas que com o tempo foi se transformando também no inferno. E depois a senhora, mesmo assim, com otimismo, a senhora chegava e contava pra gente: olha, tudo vai dar certo, fiquem calmos, não vão fazer bagunça, não xinguem a vovó ela gosta de vocês, ela faz isso por causa que vocês ficam atormentando ela. E sempre a senhora dava aqueles conselhos. Nós crescemos, estudamos e hoje a gente vê na face da senhora, a cada linha de expressão desse rosto maravilhoso, nos lembra o que todos nós passamos, mãe. E é por isso que eu me emociono, mãe, e escrevo esta carta para dizer o quanto a senhora nos é importante e a senhora... Nós amamos você, mãe. Nós, os seus filhos. E hoje, nesse dia, eu escrevo esta carta para contar para o Elber e para todos os ouvintes da sessão Sua Vida, Sua História, o quanto nós amamos a senhora. Mãe, esta é a nossa vida. Esta é e será sempre a nossa história, que a cada dia... Com a senhora está enxergando que estamos reescrevendo a nossa história.